como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos no capítulo 37, que fala do reajuste, um capítulo belíssimo, belíssimo mesmo. E que Zulmira, ela foi receber a transfusão, né, no física do corpo, né, de sangue. Ela vai ao plano espiritual e encontra o seu filho, o Júlio, que ela perdeu, que havia desencarnado, né, que ela acha que foi uma punição, porque ela desejou a morte do outro Júlio, que era filho de Odila. E ela encontra com Odila, então, e naquele momento, ela tem a revelação que o Júlio é um só, que veio através de uma, depois veio através de outra, e ela começa a perguntar o porquê ele desencarna tão cedo. E ela, então, começa a refletir que, na verdade, ela nutria uma antipatia muito grande para o Júlio desde a primeira vez que o viu, e sentia muito ciúmes dele com o Amaro, né? Achando que o marido tinha um amor muito grande por aquela criança, e o amor que ela achava que deveria ser dela. Então ela entende assim: então ele veio como meu filho para que eu pudesse transmutar, né, transformar esse sentimento meu. E ela chega a essa conclusão. E ela então é trazida, fica um tanto de tempo mais naquele lar da bênção, absorvendo aquelas vibrações que são de refazimento, né, porque é lugar que é trabalho, gente, em local que é trabalho, em local que é a produção de bem. Seja qual for o trabalho, seja qual for a produção do bem, a vibração será restauradora. O fluido será de restauração. Então ela fica lá. E depois de ficar lá algumas horas, Clarencio, a equipe, né, André e Hilário, trazem-na de volta ao corpo físico e volta ao lar. E ela, então, ela acorda mais ou menos 9 horas da manhã com uma sensação muito boa. Ela guardava a impressão que ela, em algum lugar, ela teve contato com seu filho, né? E a gente falava que mãe não se engana, né? Esse amor não se engana. Então, ela sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe ao chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem contente trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as satisfeitas. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se viu objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçaram. Mas onde e como? Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina encantada. Sim, disse Antonina concordando, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga, então, possível? Indagou a dona da casa de olhos faiscantes. Como não? A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior, que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé e Antonina era uma fonte radiante de otimismo e firmeza moral.
Você veja que isso fez toda a diferença.
Fez.
Ela, de um modo, assim, da nossa avaliação, né? A Antonina, olhando pela matéria, era mais prejudicada.
Isso. Morava no subúrbio,
abandonada pelo marido. Imagina, gente, uma mulher...
Inclusive, o filho até desencarnou, né? Assim, por falta de recursos, aparentemente, por falta de recursos,
exatamente,
né? Faltou.
Olha, na década de 40, uma mulher abandonada pelo marido, com quatro filhos e trabalhando numa indústria...
Imagina, né?
Exatamente, né? Porque a nossa sociedade, ela é muito cruel, sabe? Quando uma pessoa é abandonada, no primeiro momento, mas depois se começa a especular.
Ah, isso não que foi, né? O que, que ela fez, né?
Exatamente.
Não é o que ela sofreu, fez?
É. E nós temos, inclusive, que ter sermos vigilantes para a gente não cair nessa cilada.
Exatamente.
É muito interessante porque recentemente eu tive uma pessoa que veio me procurar no atendimento fraterno que... Ela estava com um problema no marido, houve uma agressão, né, física do marido e ela e tal. E ela levou para frente, né, para as autoridades. E então, no primeiro momento, as amigas ficaram a favor dela. E no segundo momento, ficaram contra.
Então, o que ela fez, né?
Exatamente. Ela ficou assim, muito, muito chocada com relação a isso, né? E ela ficou bastante decepcionada. Por conta dessa situação. Ela não fez nada, realmente, mesmo porque, assim, ela não tinha necessidade de mentir para mim num atendimento fraterno. Mas mesmo que ela tivesse feito alguma coisa, nada justificaria
uma agressão.
Uma agressão. Né? Mas isso é para mostrar que nós temos uma avaliação muito equivocada,
superficial
de justiça.
Isso.
Daí, por termos essa avaliação superficial de justiça, daí também ficarmos sob essa lei de justiça a qual nós aplicamos.
Exatamente.
Porque toda vez quando a gente aplica alguma lei, automaticamente nós estamos sob o amparo dessa lei que nós aplicamos. Então, se nós somos ferrenhos na lei de Italião, não tenha dúvida que você vai estar sob a lei de Italião. Né?
E aqui, quando fala da fome de fé, né? Observa só, se fosse uma cuidadora comum, ela não teria clima vibratório, né, para contar o sonho. Mas ela foi contar exatamente para quem crê na sobrevivência. Então está tudo bem.
Exatamente.
Né? Foi exatamente para aquela criatura. Então, há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé. E Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porquanto, ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. E aí a gente vai, né, para o capítulo 28, em que vai falar do casamento feliz. Então, até aí, a gente está vendo todo o trabalho sendo feito para a restauração de alguém, né? De alguém que estava caída nos desvãos da culpa, da descrença, né? Do ciúme. E a gente observa assim, tudo tem jeito. E aí vamos ver que casamento feliz é esse? Porque é interessante que parece até uma novela. Mas a vida, se os novelistas, os escritores observassem, tem muito mais enredo do que a ficção possa apresentar.
É,
né?
Verdade.
Tem muito enredo. Casamento feliz. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sob nossa observação amainou pouco a pouco. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. E Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver.
Você vê que a alegria de viver é remédio.
É remédio, com certeza. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam, com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina, tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. O otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Passeios domingueiros começavam a surgir, e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a afeição. Perdera a taciturnidade com que se mergulha a maioria dos solteirões. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos Haroldo e Henrique dele fizeram confidente de todas as realizações infantis. Várias vezes, a Mari e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificada e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles. E dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer, pela educação inicial dos meninos, quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os empreendimentos de semelhante direção. Fraternidade,
né? É interessante que aí fala que eles participavam do culto evangélico na residência. E a gente não tem esse hábito de convidar as pessoas para orar.
Exato.
De convidar as pessoas para fazer parte de um culto.
Exato.
Né? A gente acha que diversão é só quando tem comida e bebida.
Exato, é festa de aniversário, é isso, né? Mas esse momento, a oração, era um momento de alegria, de união, de troca fraterna, de refazimento, não é?
Exatamente.
Certa manhã, de claro domingo, achávamos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zulmira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinara um almoço ao ar livre, em parque próximo. Ó, piquenique que voltou à moda, né?
É.
Está lá. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado. Mais alegre, acessível, bem disposto. Disse-ia que uma revolução explodiu dentro dele. André falou, né? O amor é assim, acentuou nosso instrutor imperturbável. Uma força que transforma o destino. Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina quanto em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires. E sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra. Na condição de Lola e Barruri, foi a causa do envenenamento que lhes terminou a paz íntima. Falta essa que a nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará por filho do coração que ele foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação por ordem superior.
É, você vê como o destino dá voltas. Mas o objetivo maternal é sempre esse, educar, dar uma educação de ordem superior.
Exatamente.
Sempre. Toda vez que nós, educadores, nos empenharmos para uma educação de ordem superior, nós estaremos cumprindo a maternidade, estaremos cumprindo isso, o projeto divino e essa responsabilidade espiritual.
Espiritual, né? O apontamento nos comovia. Admirado, Hilário obtemperou: Silva, desse modo... Clarice, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando: Silvio e Leonardo entrelaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivam o espinheiro da aversão recíproca. Induzido agora às terras da consanguinidade, esperamos se reeduquem. Da lei ninguém foge. Como se a mente do ferroviário nos absorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe conselheirial: escuta, Amaro, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? Mário ficou corado, encabulando-se, e porque nada responder, seu amigo prosseguiu: desde o teu regresso à nossa amizade, observo, Mário, com respeito crescente, a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar, que seria um santuário para as duas experiências. Comove-me a notar os sacrifícios de mãe jovem, quando com a tua aliança preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica que trabalha. É querida de todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, repare nos filhinhos unidos ao teu coração, como se te pertencesse. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha que se consome? Enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe assomara o íntimo, replicou humilde: compreendo. Tenho examinado essa possibilidade, no entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, falou Amaro, a hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, Amaro, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice, Mário! A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanhe ilusória. E sorrindo, continuou: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma.
Pois é, no dia que a gente entender isso, aí nós vamos buscar esse tipo de união, mas buscar no sentido do esforço, da isso. compreensão de tornar isto, né? Isso. E não... É aquelas paixões do príncipe, né? Isso. De você. É interessante que nos filmes, assim, a pessoa nunca se viu, aí se olha pela primeira vez.
Exato. Né? Exatamente. Aquele boom, né? Aquela,
pois é.
Banda de música, né?
Exatamente.
Isso, né? Falo com o discernimento do homem que se consorciou por duas vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. Gente, quantas notícias, né? Matou por paixão, né? Matou por amor. É muito sério. Amigos, situações, traições, né? Pela questão da paixão. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Gente, essa questão da amizade... E a amizade, ela é a garantia de toda a felicidade. Como é bom ter amigos, né?
É verdade.
Como é bom lembrar de alguém com a vibração de amizade. Como é bom desejar o progresso, o sucesso, a alegria de alguém. Isso aí, o bem, antes de chegar pro outro, ele passa pela gente dando um reconforto imenso no coração, né? Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados no cárcere social. Se não houver isso, Mário ouvia reflexões do companheiro entre enlevado e surpreso. Sim, pensava. Desde que se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. devotara-se a ela e aos três pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporava-se-lhe à existência. Se fosse compelido à separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias.
É interessante porque ela, né, ali, sozinha, com três filhos, trabalhando pra caramba, numa época que havia uma discriminação muito grande da mulher divorciada, da mulher abandonada, e ela com três filhos. De repente, chega um rapaz que absorve os três filhos. Isso. Que está numa disposição sincera de amá-la, de amá-los, com uma programação reencarnatória para ajudá-los, né? E de repente as coisas acontecem.
Acontece, né? É muito interessante.
Agora, se ela tivesse optado, que ela poderia ter optado pela revolta do abandono do marido, pela revolta dos filhos, de ter ido pelo caminho errado, ela também perderia essa oportunidade.
Né? E tem uma coisa que toda vez que eu leio esse livro, Elisa, eu vejo, porque há um momento na história em que ele tem um sonho, né? E que ele acorda mal, né? E acha que foi um pesadelo, e não foi, porque ele é um dos que evoca os outros com muita raiva para ter o desforço, né? Na vida espiritual, durante o sono físico, ele acorda mal. E a mãe fala, né? Que há sonhos que são verdadeiros encontros, né? Verdades da vida, espiritual. E ele fala assim: é, mãe, mas eu não tenho tempo para isso, deve ter sido alguma indisposição do que eu comi antes, deixa eu ir para a vida prática, que eu tenho que ir para o trabalho. É interessante que a mãe sumiu. E eu fico pensando, será que a mãe já desencarnou e ele está sozinho mesmo? Porque a partir daquele momento, o livro não fala mais da mãe, quer dizer, ele está sozinho, né? Uhum. E aí, tudo conjugando para quê? Para uma mudança de vida, quer dizer, que na verdade não é mudança de vida, é a continuidade daquilo que está programado na vida espiritual, não é?
Exatamente.
E aí, enquanto Amaro se confiava às considerações do minuto rápido, Silvia memorando. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam naquele instante em sua imaginação de modo diferente. Olha, Berenice, como é que uma conversa pode mudar o foco da nossa vida, né? Porque até ali ele estava assim, como aquela criatura solteira, ainda um tanto revoltada, porque foi preterido, né? A Zumira resolveu casar com Amaro, né? E era o sonho de amor da vida dele. Ele tinha uma certa situação que estava amenizada, mas talvez não totalmente resolvida. E naquele momento, a fala de Amaro para ele, chamando a atenção, né? Da Antonina, chamando a atenção da necessidade dele, das alegrias que a vida doméstica poderia dar, mudou o foco, o ponto de vista em que ele olhava a Zumira. Como é que o diálogo traz a luz? Eu estou lembrando do irmão Walter novamente, em que ele falava assim: a conversa gera luz. É isso, né?
É verdade.
A gente, às vezes, deixa de conversar e aí fica em treva. Então, que no dia de hoje a gente possa aproveitar as conversas, refletir sobre o conteúdo das nossas conversas e tirar a luz da conversa e agradecer a Deus pela oportunidade de termos com quem conversar. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.